Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os seus assessores, os meus serviços. E, naturalmente, cumprimento também o Dr. António Mendonça Alves, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos, e o Dr. José Tavares de Almeida, seu Secretário-Geral. Trata-se de uma audição da Associação, a requerimento da Iniciativa Liberal sobre a rotura de medicamentos. A grelha que nós temos para esta audição é do Grupo Parlamentar Requerente da Iniciativa Liberal dispor de 4 minutos, com resposta imediata da Associação com outros 4 minutos, e depois cada grupo parlamentar tem direito também a intervenções de 4 minutos, respondendo à Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos, na soma dos tempos utilizados pelos vários grupos parlamentares, ainda que a hipótese de uma segunda ronda de 1 minuto para cada grupo parlamentar, se assim o entender. Muito bem. Vamos então iniciar esta audição. Eu ia dar a palavra à Iniciativa Liberal, mas não posso deixar, nesta oportunidade, de saudar o Presidente da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha, pela sua eleição, naturalmente, e também por o ver aqui nesta Comissão de Saúde, com muito gosto da nossa parte, pela primeira vez presente, sendo certo que em substituição da nossa deputada permanente nesta Comissão, que está com dificuldades de trânsito em Lisboa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou-lhe a palavra, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras também. É um enorme gosto estar cá, embora pelos motivos errados, que é a impossibilidade de chegar a tempo da deputada Joana Cordeiro, que tem o acompanhamento desta comissão por parte da Iniciativa Liberal. Agradeço também ao Sr. Dr. António Mendonça Alves e ao Sr. Dr. José Tavares de Almeida, em representação da Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos. O motivo fundamental deste nosso pedido de audição é o entendimento que temos, obviamente, da importância de ter o vosso testemunho no que diz respeito à situação, por um lado, de aumento de preços dos medicamentos e, por outro lado, de escassez de alguns medicamentos, ou de vários, já nos dirão, no mercado nesta altura. Uma das explicações que tem sido apontada para esta escassez barra aumento de preços tem a ver com os impactos da guerra da Ucrânia, com a crise energética, com todo este cenário que conhecemos e, portanto, entrando já naquilo que seria uma primeira questão que gostaria de vos expor, é a avaliação que fazem deste cenário, digamos assim, deste contexto, se é de facto determinante e em que medida relativamente a esta situação do mercado de medicamento. Depois, há aqui um conjunto de iniciativas que estão aparentemente a ser tomadas, ou pelo menos indiciadas, por parte do Governo, nomeadamente a proibição de exportação, penso que se trata de 130 medicamentos, e eu vou passar a citar as palavras do Sr. José Tavares de Almeida, recentemente num artigo de opinião que escreveu, em que diz, nomeadamente, a exportação de medicamentos não está entre as causas de subabastecimento crónico das faltas recorrentes de produtos farmacêuticos em Portugal. Além disso, e talvez ainda mais importante, dizia o Sr. De que serve proibir a exportação de medicamentos se estes, muitas vezes, devido à aplicação de cotas de abastecimentos restritivas, nem sequer chegam a entrar em quantidade suficiente no país, embora com frequência estejam disponíveis noutros Estados da União Europeia. Portanto, esta seria também um pedido de contributo da vossa parte relativamente ao entendimento do benefício ou da eficácia desta limitação de exportação de medicamentos. Em terceiro lugar, e tem a ver também com outra medida anunciada pelo Governo, seria para implementar aparentemente no primeiro semestre ainda deste ano e aplicar até ao final do ano, tem a ver com a revisão de preços de medicamentos, portanto o aumento do custo de medicamentos que seriam agora mais baratos e, portanto, mais uma vez, qual seria a avaliação que fazem relativamente a esta intenção declarada do Governo. Temos o Governo, mais uma questão, a anunciar que, e vou passar a citar mais uma vez, haverá também um reforço do sistema de combate à rotura de medicamentos no âmbito do Infarmed, em articulação com a Agência Europeia do Medicamento e promovendo a colaboração dos fabricantes nacionais e do Laboratório Nacional de Medicamento. Mais uma vez, que informação tem relativamente a estas intenções, o que é que conhecem e como é que avaliam estes pontos? De seguida, pedir-vos também uma avaliação de quais são os medicamentos relativamente aos quais se têm verificado maiores rupturas e se há alternativas terapêuticas a esses medicamentos, portanto que nos fizessem um pouco o diagnóstico da situação neste momento, se há, nomeadamente também, pessoas que têm ficado sem medicação por via desta eventual escassez de que o mercado sofre. Pedia-vos também que fizessem uma avaliação de como é que Portugal se compara relativamente a outros países europeus, relativamente a estas questões que estamos aqui a analisar. E se for verdade que Portugal compara menos mal, ou seja, se temos de facto uma situação de escassez mais pronunciada em Portugal, como é que avaliam isso? Porque é que isso acontece? Quais são os motivos que justificam essa situação? Pergunto-vos também se já apresentaram algum tipo de proposta por vossa iniciativa ao Infarmed ou ao Governo para, enfim, tentar resolver esta situação que aparentemente é real, embora vos peça informação detalhada sobre como é que a questão está. E depois, ainda no tema da revisão dos preços, e para terminar, Sr. Presidente, se esta questão da revisão dos preços tem sido algo que tem sido pedido, não é? Ou seja, como é que é o histórico da questão da revisão dos preços, como é que chegamos a este ponto e a esta intenção do Governo? E de momento, para não abusar da tolerância do Sr. Presidente, ficaria, penso que já são mais do que relevantes estas questões e já para os 4 minutos que têm será um exercício difícil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Dou a palavra ao Sr. Presidente, ao Dr. António Mendonça Alves. Sr. Presidente, faça o favor, dispõe de 4 minutos.
Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde o convite que a Comissão nos fez para que nós possamos expressar a nossa opinião sobre estas matérias. E, enfim, de facto, o Sr. Deputado Rui Rocha fez aqui enumerou uma série de perguntas. Vou tentar, na medida do possível, responder ao maior número possível delas. Se não for possível nesta ronda, teremos certamente possibilidade nas próximas. Mas gostava de iniciar, até porque faz algum sentido isso, por contextualizar o que é que os associados da APM fazem. Portanto, os associados da APM são distribuidores, por grosso, que se dedicam à atividade internacional de distribuição de medicamentos, que não é mais do que comprar e exportar e importar medicamentos a partir de Portugal. São entidades autorizadas, cumpridoras dos regulamentos em vigor, designadamente as boas práticas da distribuição e completamente conscientes daquilo que são as suas obrigações no que diz respeito ao abastecimento do mercado local e à garantia de abastecimento de medicamentos no país. Relativamente às faltas de medicamentos, enfim, temos vindo a ouvir nesta comissão e noutras instâncias que foram identificados vários problemas que estão na sua origem, desde problemas de fabrico, questões que têm a ver com o contexto atual de guerra, de problemas na cadeias de abastecimento. Falou-se também muito sobre a sustentabilidade do preço e como era necessário aumentar os preços. Fala-se também de questões regulatórias, de eventualmente produtos que tenham que ser retirados do mercado, isso também cria dificuldades de abastecimento. Todas essas matérias são matérias em que, de facto, o distribuidor internacional de medicamentos tem pouca intervenção. Nós somos meros distribuidores e temos pouca intervenção. Existem, sim, outras causas apontadas que têm mais a ver com dificuldades dentro do circuito de abastecimento local, onde, aí sim, temas como a dispersão geográfica, onde é que o produto está disponível, eventualmente as cotas restritivas de abastecimento por parte dos titulares da AM e a em teoria, a exportação excessiva de alguns medicamentos pode pôr em causa o abastecimento local. E é nessa área que nós, de facto, podemos contribuir. Antes de entrarmos nos detalhes, o que existe, acima de tudo, é uma grande falta de dados sobre estas matérias. Cada caso individual de cada medicamento tem que ter uma causa específica. A verdade é que não se conhecem quais são essas causas. Portanto, o primeiro esforço que tem que haver e tem que existir, tem que ser coletivo, é obter dados concretos que se possam avaliar para que cada caso individual possa ser tratado. O que é muito conhecido é, de facto, as restrições à exportação, que impacta diretamente a atividade dos nossos associados, mas que tem um problema de fundo, que é uma medida ineficaz, pela razão simples que não é possível exportar o que não existe. Se o produto não está disponível no mercado, a proibir a exportação é uma medida inócua, não faz sentido. E o que nós verificamos é que existem produtos que estão sistematicamente incluídos nas listas de proibição e cuja proibição está proibida em Portugal e continua aparentemente a estar em falta. Produtos que estão, não estão disponíveis em Portugal com a exportação proibida, mas que estão disponíveis noutros países. Faz algum sentido um doente português ter que se deslocar a outro país para comprar os medicamentos que precisa, e enfim, nós estaremos completamente habilitados para poder fazer esse trabalho por eles. E, basicamente, este é que é o problema principal. A medida em si, sozinha, isolada, não é eficaz. A nossa atividade é uma atividade que tem interesse para muita gente, para os pacientes, para os pagadores, cria valor acrescentado na economia. Vou tentar ser breve, já estou a ver que o nosso tempo está a acabar, e até mesmo para os laboratórios nacionais, mas de facto existe aqui um grande grupo que não tem interesse na nossa atividade, que são as grandes multinacionais de farmacêuticos, que não gostam, evidentemente, de ver em alguns mercados onde os produtos que são colocados, oriundos de Portugal e de outros países, venham a concorrer com os seus produtos, com os registros que têm lá. Portanto, e o que nós fazemos é concorrência de preço com os produtos que eles lá têm. E, enfim, não havendo interesse em que esta atividade exista, têm feito, historicamente, esforços muito assinaláveis para eliminar, acabar, fazer com que nós não tenhamos condições para trabalhar, e têm-no feito de diversas formas ao longo do tempo, mas a mais recente, e tentando ser o mais breve possível, é de facto a implementação de cotas de abastecimento dos medicamentos nos países originadores, garantindo que se não houver produto suficiente ou em quantidade suficiente, com margens de segurança suficiente nesse país, esse produto não flui para outros mercados, e dessa forma conseguem, no fundo, defender a sua posição monopolista nesses mercados. E é de facto sobre esse tema que gostávamos de falar um pouco, enfim, quando tivemos a oportunidade.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor, faremos o seguinte: se ficou algum aspecto pendente na sua intervenção relativamente às perguntas que o Sr. Deputado Rui Rocha colocou, como vai dispor no fim desta primeira ronda de bastantes minutos, poderá voltar aos temas que deixou pendentes no tempo que dispunha. Muito bem, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. António Mendonça Alves e o Sr. Secretário-Geral José Tavares de Almeida, muito obrigada por estarem aqui para nos esclarecer sobre este assunto tão importante. À semelhança dos restantes países europeus, Portugal tem sido impactado pela indisponibilidade de alguns medicamentos pediátricos, antibióticos, antipiréticos e anti-inflamatórias. Neste contexto, o Infarmed desenvolveu contactos com as empresas que comercializam estes medicamentos no sentido de reforçarem o fabrico, bem como com os distribuidores por grosso, no sentido de garantirem o abastecimento do mercado nacional através das limitações das exportações. Entre os principais motivos apresentados pela empresa para a ocorrência desta indisponibilidade estão um aumento significativo da procura e a incapacidade de aumento de produção e falta de pessoal. Neste momento, o mercado está a ser abastecido e, considerando os reportes de faltas provenientes das farmácias comunitárias, tem-se registado na última semana uma melhoria da disponibilidade. Informa-se que até à data não houve necessidade de emitir orientações específicas para o ajuste de doses e, não obstante, o Infarmed continua a monitorizar diariamente o abastecimento do mercado destes medicamentos, ajustando as medidas acima referidas sempre que necessário, mantendo uma estreita colaboração com os titulares de autorização de introdução no mercado, procurando a agilização de procedimentos, tendo em vista o suprimento de rupturas com impacto na saúde pública. Também ao nível europeu, o Infarmed tem participado com a Agência Europeia dos Medicamentos na monitorização do abastecimento do mercado de antibióticos, em cujo processo questiona as empresas titulares da autorização de introdução no mercado e solicita soluções considerando as suas obrigações legais de abastecer adequadamente o mercado. O Infarmed disponibilizou recentemente no seu website o comunicado à Agência Europeia dos Medicamentos com a atualização da informação sobre escassez de antibióticos na União Europeia. Saliento que o Infarmed publica no seu site os medicamentos em situação de ruptura, período de ruptura e respectivas medidas de mitigação e exige aos titulares da autorização de introdução no mercado com rupturas de impacto médio e elevado, à apresentação do plano de contingência, o qual deve incluir um conjunto de medidas de mitigação. Já que ouvimos várias entidades sobre este assunto, e o bastonário referiu-nos aqui que este regime de preços pode impulsionar o crescimento das exportações paralelas de mercados para países europeus onde são praticados preços mais elevados, e esclareceu que os operadores devem assegurar primeiro o abastecimento regular do mercado nacional e lembrou o papel do Infarmed na definição e atualização da lista de fármacos essenciais cuja exportação requer uma notificação prévia. Também nos reconheceu a tendência para o aumento das rupturas, mas fez questão de distinguir as falhas de abastecimento pontuais relacionadas com picos de procuras, como são, agora, exemplo, alguns fármacos. O Sr. Ministro também falou da possibilidade de avaliar os recursos de contexto e, neste sentido, questiono que contributos nos podem dar sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Isabel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Dr. António Alves e o Sr. Dr. José Almeida, Presidente da Direção e Secretário-Geral da APM, respectivamente, bem como os demais colegas da Assembleia da República, senhoras e senhoras jornalistas. Saúdo e agradeço à APM a sua presença aqui para abordar um tema que é preocupante. Preocupante, mas não é novo, que é a questão da ruptura dos medicamentos. Como referido, esta situação não é nova e nos últimos meses tem sido recorrente nas farmácias, sobretudo, por exemplo, para hipertensão e diabetes. Um cenário que vai assumindo uma gravidade crescente em termos de saúde pública, na medida em que põe em causa o acesso de muitos doentes à medicação de que necessitam, o que é especialmente sério para o caso de portadores de doenças crónicas. Estas pessoas têm de viver com a medicação, ponto final. Tudo o que mais que se disser é precisamente a mais. Em novembro do ano passado, pelo Índice Nacional de Acesso ao Medicamento Hospitalar, concluiu que cerca de metade dos hospitais, as rupturas de fornecimentos de medicamentos acontecem mensalmente. É uma situação que é considerada grave por 77% das instituições. Também de referir que no final do ano passado, houve a notícia da existência de 850 medicamentos em ruptura, 33 dos quais sem alternativa no mercado. Podem ser pouco, podemos considerar que é pouco, mas para nós, PSD, basta que seja que exista a falta de um, é o suficiente para necessitar de intervenção. Estando, muitas das vezes, os problemas no fabrico na origem das falhas. Contudo, na altura, até a Ordem dos Médicos, referi que a situação é preocupante. O Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos afirmou que se verifica presentemente um aumento da falta de medicamentos que é agravado, segundo ele, pelas regras da prescrição eletrónica que limita um pouco a atividade do farmacêutico no aviar da medicação. Por exemplo, não consegue substituir um medicamento prescrito de 500 miligramas por dois de 250 miligramas, só para exemplificar. As soluções têm passado por expedientes de desenrasque, o que, em nosso entender, não podem perdurar. Estamos em crer que há razões, causas de natureza económica e financeira que se relacionam com a falta de medicamentos. São fenómenos de procura atípica, como foi aqui referido, preços de venda regulados extremamente baixos, atrasos nos pagamentos, limites à exportação ou outros mecanismos de controle, ou de escassez ou encarecimento de matérias-primas, o que desequilibra naturalmente o mercado. O PSD focar-se-á em três destas causas. O preço dos medicamentos, que em Portugal e para este ano corrente tem como os países de referência Espanha, França, Itália e Eslovénia, e cuja forma de cálculo não permite a adesão à racionalidade económica do país e que, por essa forma, pode fazer com que a indústria não tenha qualquer motivação para produzir em Portugal. Assim, questionamos que comentários faz a APM a esta condicionante no mercado e se tem sugestões para mitigar. Outra questão relevante é as dívidas do Estado à indústria farmacêutica. que mesmo com o pagamento extraordinário de 1.000 milhões em dezembro do ano passado, para limpar balanço, uma manobra de cosmética, mas que não deixa de ser um problema, ou não deixa de trazer esta questão das dívidas do Estado, um problema crónico do SNS, que se tem vindo a agravar. Subsiste ainda uma dívida, apesar desse pagamento, de 746 milhões de euros, que dá uma dívida de 75 euros por cada português, o que não é despiciente. Quer isto dizer que o Estado paga aos produtores de medicamentos 7 meses depois e estes fármacos que têm sido fornecidos, por exemplo, no ano passado, em novembro do ano passado, a demora já ultrapassava os 312 dias, mais de 12 meses. Portanto, questionamos que influência tem esta prática governativa no mercado dos medicamentos e se, qual é a opinião da APM no sentido de perceber se corremos ou não o risco de descontinuação da produção dos produtos e ruptura no abastecimento dos medicamentos. Por fim, uma situação que já foi aqui referida, que é limites à exportação, que segundo o ano passado, pelo Infarmed, de janeiro a outubro, ascendeu a 1 milhão e 700 mil unidades. Como referiu aqui hoje, a medida isolada não é eficaz e isso percebe-se bem quando diz que se não há produto, não pode haver exportação. É um racional económico básico. Portanto, se essa medida não é suficiente, então diga-nos quais as decisões que faltam tomar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Também devo dizer que é um gosto vê-la aqui na reunião da Comissão de Saúde e nesta audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saúdo a entidade, a IPM, que vem aqui, a PM, que vem aqui hoje falar-nos sobre o problema da escassez dos medicamentos em Portugal. Este problema é um problema que muito preocupa o Partido Chega. Aliás, foi o Partido Chega que requereu e que começou este debate aqui na Comissão de Saúde. Chamámos a Presidente da ANF, chamámos o Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, chamámos também o Infarmed e depois, consequentemente, a Iniciativa Liberal representou o requerimento oral para chamar a APM, que nós concordámos e votámos favoravelmente porque são um player do setor e tem toda a pertinência serem ouvidos. Nós sabemos que este problema não é novo e que, como foi escrito por este artigo do Dr. José Tavares de Almeida, é um problema multifatorial e para o qual até já propuseram uma solução em 2021. E, portanto, nós tivemos aqui nesta comissão o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos a dizer que é um problema grave e que isto é emergente. Tivemos a Presidente da ANF a dizer que se debate todos os dias com muitas dificuldades no fornecimento nas farmácias comunitárias e nas farmácias hospitalares aos medicamentos, aos utentes, mas depois tivemos o Sr. Presidente do Infarmed a dizer que eram apenas falhas pontuais e chegámos pelo caricato de eu próprio abrir o site do Infarmed e mostrar ao Sr. Presidente do Infarmed que o que ele estava a dizer era mentira e que o Indral, por exemplo, um medicamento para o qual não existe alternativa terapêutica, que o Sr. Presidente do Infarmed veio aqui dizer que eram falhas pontuais, estava dado como indisponível no Infomed, no seu próprio site. Portanto, o que nós sabemos é que hoje em Portugal estão em falta inúmeros medicamentos, em todo o país, ainda para mais com um agravamento territorial. Portanto, temos farmácias no interior do país cuja distância às grandes cidades aumenta essa indisponibilidade e são medicamentos que são vitais para a sobrevivência de muitos portugueses. Existem situações, como eu já disse, a do Inderal e outras, em que a substituição não é possível e, quando isso acontece, pode gerar-se uma descompensação de uma doença crónica, pode gerar-se um estado de doença aguda e isso pode levar a uma ida às urgências e nós sabemos também como é que está a pressão nos serviços de urgências em Portugal. Portanto, não é um fator despiciente a falta dos medicamentos nesta pressão dos cuidados de doentes agudos e em estados agudizados, que também esta Comissão está a discutir contemporaneamente a este assunto dos medicamentos. Aliás, a seguir a esta audição, vamos receber aqui o Sr. Diretor Executivo do SNS. Para dar um enquadramento de números, sabemos que em setembro de 2022 registaram 7,5 milhões de embalagens de medicamentos em falta. Isto foi mais de 14% do que em agosto e mais 114% do que o mesmo período de há dois anos atrás, portanto isto são números referentes ao último semestre de 2022, e como eu já disse há pouco, a coesão territorial não está garantida, porque, por exemplo, Bragança é o distrito onde mais faltaram medicamentos. 98% das farmácias relataram faltas de abastecimento, 98%. Seguindo-se de Vila Real, Castelo Branco, Braga, Madeira, todas estas regiões acima dos 80% da indisponibilidade de medicamentos. Isto é um assunto gravíssimo, é um assunto de enorme falta de coesão territorial, de acesso a cuidados de saúde, e que este Parlamento devia atalhar de uma forma muito célere e chamar à responsabilidade o Governo. Demos também toda a atenção ao documento que a APM desenvolveu, cujo título é Modelos Europeus de Importação Emergencial em Medicamentos, em que muito claramente diz que, e vou citar, neste contexto, desde 2021, senhores deputados, desde 2021, a Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos tem vindo a propor ao Infarmed a criação de um mecanismo de importação emergencial de medicamentos em falta, que contribua para mitigar a escassez de medicamentos no país e, ao mesmo tempo, desincentive práticas que podem estar na origem parcial do subabastecimento, nomeadamente a aplicações de cotas por parte dos fabricantes. E, portanto, deixo-lhe a minha primeira pergunta. Se a sua associação, desde 2021, que está a propor isto em Infarmed, porquê é que o Infarmed não acata a vossa proposta? Porque, como disse muito bem o Dr. José Tavares de Almeida, no seu artigo escrito recentemente, em 19 de janeiro de 2023, o problema não está na proibição de exportação, como te deixou muito claro neste artigo publicado no Diário Notícias. O problema está na dificuldade de importação. E, portanto, gostava de saber qual é que é o eco que tem tido do Infarmed para que esta vossa proposta não tenha sido, até hoje, operacionalizada e acolhida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder em bloco a este conjunto de perguntas, passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção da APM. Dispõe de 12 minutos, sendo certo que depois ainda temos uma segunda ronda. Se sobrar alguma resposta, terá sempre a oportunidade de fazer. Faça favor, 12 minutos.
Bom, obrigado pelas questões. Vou tentar responder a todas. Enfim, começando aqui pela intervenção da Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do PS. Falou aqui do problema que tem havido com antibióticos e antipiréticos, que foi amplamente noticiado e reportado. E, claramente, esse é um dos casos que se situa no campo das causas que nada têm a ver com a distribuição internacional de medicamentos. Portanto, estamos a falar de um problema de fabrico, de um problema de aumento da procura, de um problema de cálculos errados quanto à previsão da procura, porque, enfim, é sabido que em muitos desses casos a indústria calculou que os consumos seriam equiparáveis ao que foram nos anos anteriores, quando nos anos anteriores andava muito pouca gente em circulação e de máscaras, toda a gente andava de máscaras e houve um natural aumento de infecções respiratórias que levou ao aumento da procura e que criou um desequilíbrio por esse motivo. E o que mais podemos acrescentar é que nenhum dos produtos aqui em causa tem sido ou tem havido interesse em exportá-los, porque não é. São produtos quase, com marcas quase do exclusivo em Portugal, não terá sido certamente a exportação que terá agravado a situação. Mas o que é verdade é que esses produtos constam das listas de proibição, seja elas de notificação prévia ou de proibição temporária, e o efeito é praticamente inócuo naquilo que interessa, que é criar a disponibilidade dos produtos nas farmácias, porque eles não estavam a ser exportados. Portanto, estar a proibir a exportação não faz muito sentido. Quanto à intervenção aqui da Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD, tentando começar pelo fim, de facto, a limitação da exportação per si não chega. Portanto, e quando fala que o Infarmed proibiu a exportação de 1.600 embalagens, entramos um bocadinho no campo da dificuldade que nós temos com os dados. Os dados são um pouco precisos. O Infarmed proibiu 1.600.000 notificações da intenção de exportar. Não é a mesma coisa que proibir, essas embalagens não existiam para exportar. qualquer entidade que pretenda fazer a exportação de um produto notifica ao Infarmed que tem intenção de exportar, digamos, 1000 caixas de um determinado produto. Essa notificação é solicitada ao Infarmed antes de fazer a encomenda ou de se recepcionar essa mercadoria. Quando vamos para o mercado real, na maior parte das vezes não é possível comprar sequer perto das 1000 caixas. Portanto, quando se fala que foi proibida a exportação de 1.600.000 embalagens, é um bocadinho... Eu não diria que é errado, mas é preciso interpretar os dados como eles são, ok? E há essa dificuldade que é subjacente a todo este problema, que é os dados que existem ou não são muito claros ou não podem ser interpretados da maneira que têm sido interpretados, como por exemplo o barómetro que a ANF produz e que o Sr. Deputado Pedro Frazão tem citado. Temos que ter algum cuidado na interpretação dos dados, porque nem sempre são um reflexo exato daquilo que é o problema. Mas quando estamos a falar de limitações à exportação de produtos que não estão disponíveis, quando é a causa dessa indisponibilidade é, por exemplo, que o produto está disponível, tem uma dispersão geográfica de disponibilidade diferente daquela que é a dispersão geográfica do país, quando temos, por exemplo, produto disponível em Lisboa, mas não está disponível em Bragança, tem que haver, ou deve haver, uma ferramenta de comunicação que permita aos operadores do mercado, entre eles os distribuidores e as farmácias, e no campo dos distribuidores incluímos claramente os distribuidores que se dedicam também à atividade internacional de distribuição internacional de medicamentos, e é preciso identificar as farmácias que estão a reportar essas faltas, para que os distribuidores que tenham disponibilidade para fazer esses fornecimentos, ainda que estejam noutro concelho, noutro distrito ou noutra parte do país, possam entrar em contacto com essas farmácias e fazer-lhes chegar esses produtos. Isto foi algo que temos vindo a falar com o Infarmed, e o Infarmed, setembro do ano passado, até nos deu a indicação que iria avançar com uma solução que iria permitir identificar as farmácias individuais. Havia ali algumas objeções, porque isso punha em causa a proteção dos dados. Enfim, nós acreditamos que a proteção da saúde pública é mais importante que a proteção dos dados, mas isso é uma opinião que já não descabe a nós. Mas desde que seja possível identificar com algum grau de razoabilidade onde é que os produtos estão em falta, é muito mais interessante para todos no circuito fazer chegar as poucas caixas que essa farmácia necessita do que ver toda a quantidade que existe no mercado proibida à exportação. Portanto, isto é uma solução fácil e rápida. Quando estamos a falar de produtos que estão em falta no mercado, porque foram implementadas cotas de abastecimento por parte dos titulares dos AIMs, seja eles próprios ao país, seja dentro do país a cada distribuidor individualmente, tem que haver uma medida de controle destas cotas, no mínimo, idêntica àquela que existe já para a exportação. O que se passa hoje em dia é que os titulares da AIM decidem unilateralmente o que é que vendem, a quem é que vendem, quando é que vendem. Estas decisões normalmente até são feitas não em Portugal, são feitas por uns responsáveis de definição das quantidades que são para distribuir em cada país nas sedes destas multinacionais. Em muitas situações não é considerado os pedidos nacionais, não têm em consideração aquilo que são os pedidos das farmácias e os pedidos dos distribuidores. A maior parte destes cálculos são feitos, pelo menos daquilo que é o nosso conhecimento, com base em informação genérica do mercado e dos consumos do mercado. Não há escrutínio nenhum, tanto quanto sabemos, a não ser que seja em sede de inspeção, o Infarmed não tem nenhuma ferramenta de controle automático deste género de prática que é comum no mercado. O normal, para que haja um normal abastecimento do mercado, é que não existam cotas de abastecimento. O normal é uma farmácia solicita um medicamento ao seu distribuidor e o seu distribuidor encomenda esse medicamento junto do fabricante e o fabricante dispensa ou fornece o distribuidor para que o distribuidor tenha condições de fornecer as farmácias. Isto é o normal. Quando existe cotas, isto pode que, se a cota for mal calculada, se for demasiado baixa, se houver problemas no cálculo daquilo que são as quantidades necessárias no mercado, como por exemplo aconteceu agora com os antibióticos, que ainda há pouco falámos, tem que haver no mínimo algum controle sobre isto. E o controle que deveria haver, na nossa opinião, enfim, o laboratório que pretenda implementar um regime de cotas de abastecimento ou de restrição de abastecimento em Portugal deve, no mínimo, notificar o Infarmed dessa intenção. Deve quantificar com exatidão o que é que pretende fazer, porque é que é essencial para a atividade desse titular aplicar esse regime de cotas no país, em Portugal. Eu diria que, à partida, isto devia ser aprovado pelo nosso regulador. Portanto, o regulador deve olhar para os dados e ver se é razoável ou não. Deve ser escrutinável os operadores interessados devem poder também reclamar dessas decisões. Hoje em dia o que acontece é que há distribuidores que pedem, junto de muitos titulares da AEM, para serem fornecidos e esse fornecimento é-lhes negado. E assim é difícil criar condições para um normal abastecimento do mercado. Se houver razões que justifiquem uma eventual restrição das quantidades abastecidas em função, de fim, da escassez de disponibilidade do produto, não houve quantidade suficiente para todo o mercado, tem que haver aqui algum tipo de rateio, então que se justifique e que seja controlado, no mínimo, com um mecanismo de igual alcance àquele que existe hoje para restringir as exportações. Relativamente à questão dos preços dos medicamentos e à sustentabilidade dos produtos, enfim, isso é um tema que conseguimos entender o alcance. Se os produtos não forem economicamente viáveis, seja ele um medicamento ou outro, não é possível tê-los disponíveis. Agora, gostava de dizer o seguinte: ninguém é obrigado a vender um medicamento em Portugal. O preço a que se chega, goste ou não da forma de cálculo, é um preço que é estabelecido. Temos, de facto, o regime de referenciação com os quatro países, mas é o titular do AIM e o regulador, enfim, seja neste caso é o Infarmed, acordam um preço de venda do produto, o famoso PVP, para o produto. E a partir do momento em que o titular da AIM aceita esse preço, tem a obrigação legal de fazer com que o produto chegue, ou que esteja disponível. Já deixa de ser um problema económico. Essa discussão tem que ser feita no momento da atribuição do preço e depois existem ferramentas e próprias para se poder negociar o preço no seu tempo devido. Reconheço que eventualmente se fará sentido que elas sejam mais frequentes e que eventualmente haver mais oportunidade de revisão desses preços, não tenho nada contra, mas o que me parece essencial aqui dizer é que se um titular tem um produto que está aprovado com preço aprovado pelo Infarmed, tem a obrigação legal de fazer com que esse produto esteja disponível no mercado. Não pode argumentar por condições economicistas para deixar de ter o produto disponível. Pode retirá-lo do mercado, isso sim, isso pode fazê-lo. Mas não é o que está a acontecer. O que está a acontecer é que temos titulares da AIM que têm o produto indicado como estão disponível, mas ninguém os consegue comprar. E depois dizem-nos que o problema é o preço. Isso não faz muito sentido, no meu entender. Relativamente às dívidas do Estado, enfim, é um bocadinho mais do mesmo. O que tem acontecido no que diz respeito às dívidas do Estado é que muitos destes produtos deixam de ser registados, é um facto, e faz com que uma parte significativa deles seja introduzida no mercado através de autorizações de utilização especial, onde empresas que são distribuidores internacionais de medicamentos intervêm diretamente, fornecendo hospitais todos os dias com os medicamentos que não conseguem comprar no mercado nacional, ao abrigo de autorizações de utilização especial de uso hospitalar, que também elas sofrem com os problemas de pagamentos, também lhe posso dizer, isso é igual para todos. Evidentemente, sobre isso, se for possível melhorar a situação, não fará. Relativamente às questões aqui do Sr. Deputado do Chega, o Dr. Pedro Frazão, o Inderal de facto é um bom exemplo que referiu aqui. O Inderal é um produto que deixou de estar disponível em Portugal durante muito tempo, voltou a estar agora disponível, mas com muitas restrições, e casa muito bem com o tema de facto das importações emergenciais. O Inderal é um dos produtos que não estando disponível em Portugal, estava disponível noutros mercados. E nós temos membros da nossa associação que inclusive trouxeram para Portugal medicamento embalado noutras línguas, mas que tiveram uma dificuldade enorme de fazer chegar esses produtos às farmácias, porque não existe um regime que permita que o distribuidor internacional do medicamento possa, de uma forma fácil e em condições de igualdade para com os demais produtos que estão no mercado, colocar esses produtos à venda. A primeira restrição é um produto que seja importado por via da UE de farmácia não goza de comparticipação e tem que ser vendido ao preço de custo nesse país, que muitas vezes não é o mesmo que o produto que está registado em Portugal. De maneira que, de facto, temos todas as condições para trazer para Portugal os medicamentos que possam eventualmente estar em falta no nosso mercado. Tem é que se criar as condições regulatórias para que isso seja possível. E, de facto, temos feito essa proposta ao Infarmed. Tivemos já algumas reuniões de trabalho com o Infarmed sobre essa matéria. As primeiras reações foram sempre no sentido de criar alguns entraves regulatórios. Havia aqui o receio que iria haver uma importação descontrolada de produtos sem que o Infarmed soubesse o que estava a passar. Pelo menos foi a sensação com que nós ficámos. Não é nada disso que estamos a propor. Estamos absolutamente disponíveis para discutir com o Infarmed ou com quem quer que seja formas de fazer com que esse produto chegue com controle do Infarmed. Só deve ser autorizada a importação emergencial quando comprovadamente o produto não está disponível em Portugal. O normal é que ele esteja registado e disponível. Portanto, a importação emergencial tem que ser sempre uma medida de emergência e não uma medida regular. Mas, sempre que o produto é importado por essa via, tem que vir em condições de igualdade com os que já cá estavam, porque senão o produto morre nas prateleiras e os doentes continuam sem acesso. Portanto, estamos neste caminho. Não sei, espero que o Infarmed esteja mais disponível para discutir o assunto.
Muito obrigado, Dr. António Mendonça Alves. Ainda vai ter a hipótese de, provavelmente, responder em bloco às perguntas que serão agora colocadas nesta segunda ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Um minuto. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer aos membros da Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos, as informações que nos vieram aqui dar, e faremos bom uso dela e vamos questionar certamente as entidades sobre algumas das questões que aqui nos trouxeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria agradecer em nome do PSD os esclarecimentos que foram aqui prestados. Não existe uma questão fundamental a acrescentar. Efetivamente, a situação é complexa, mas os contributos que nos deram podem ajudar a esclarecer não só esta Assembleia, bem como todas as pessoas que se veem confrontadas com estas situações de limitação no fornecimento de medicamentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Palavra ao Grupo Parlamentar o Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas vossas respostas. E, de facto, nós acompanhamos essa proposta de um sistema de importação emergencial e, de facto, vemos também aqui na vossa publicação que existem outros países que têm até uma escassez de medicamentos mais agravada e mais profunda do que existe em Portugal e que solucionaram essas escassez de medicamentos. Falo da Hungria, que está aqui descrita, dos Países Baixos, da Lituânia, da Irlanda e do Chipre e da Alemanha. E, portanto, como conclusão, de facto, devemos pugnar por implementar em Portugal um sistema emergencial de importação de medicamentos. Não compreendo, como o Sr. disse, que o Infarmed tenha medo de uma importação descontrolada só se for por achar-se ineficiente ou incapaz de controlar essa importação, porque de facto o Infarmed tem que ter meios para dar essas autorizações de importação excepcional e depois controlar essa importação. Iremos, anotamos como boa essa vossa proposta, que vem sendo feita já desde 2001 e pensamos que será um bom caminho para atalhar, de 2021, e que será um bom caminho para atalhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas que foi possível dar às perguntas que apresentei. Pedi-lhes que, se houver essa disponibilidade e esse tempo, possam aprofundar algum tema que tenha ficado relativamente à ronda anterior, e agora fazer-lhes provavelmente apenas duas perguntas, que são as seguintes. Uma de mais de contexto europeu da indústria dos medicamentos na Europa, em contraposição àquilo que é a produção de medicamentos na Índia e na China, e portanto como é que vem a indústria europeia no contexto mais global, digamos assim, falando também, se vos parecer adequado, sobre a própria viabilidade de algumas indústrias, tendo em conta o preço do medicamento hoje praticado, nomeadamente em contexto europeu. E depois uma questão concreta também relativamente ao Infarmed e à aprovação de novos medicamentos, de medicamentos inovadores, de novos princípios ativos, e se o Infarmed hoje tem essa capacidade de resposta ou se constitui também uma dificuldade acrescida na disponibilização de novas soluções, e portanto pedia-vos também essa avaliação. Muito obrigado. Eu terminaria dizendo que não vou assistir à resposta, porque estou aqui em substituição, mas teremos todo o interesse. Cá ficará a assessora da Comissão e também teremos todo o interesse depois em ouvi-las em gravação, porque é um tema que nos interessa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Para responder a este bloco de perguntas, dispõe a direção da associação de 4 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. António Mendonça Alves, faça favor.
Muito obrigado. Agradeço, antes de mais, os simpáticos comentários que os deputados, os seus deputados do PS, PSD e Chega tiveram. Relativamente aqui à última questão, que tem a ver com a indústria europeia versus a indústria fora da Europa, não podemos acrescentar muito nessa matéria. Nós não somos produtores, mas temos também uma opinião. De facto, os custos de contexto na Europa são diferentes daqueles que existem noutras geografias, e é por essa razão, supomos nós, que uma grande parte da produção de medicamentos a nível mundial não esteja localizada na Europa. A partir do momento em que depois existe alguma ruptura ou uma dificuldade na cadeia de abastecimento dessas indústrias que estão fora das nossas geografias, muito mais difícil será às autoridades europeias ou impor regras de controle sobre as quantidades que são fornecidas no nosso espaço. De maneira que vemos como positivo o incentivo a que haja mais produção de medicamentos na Europa. Como é que isso pode ser feito? Isso tem que ser algo que deve ser discutido entre os Estados, os sistemas de incentivos e as entidades que se dedicam à produção de medicamentos, que não é o nosso caso. Relativamente à aprovação de novos produtos por parte do Infarmed, eu diria que aqui Portugal beneficia grandemente de estar inserido na União Europeia e de ter que cumprir em Portugal as mesmas regras que estão em vigor nos outros países do mercado único. Por comparação a países de geografias não europeias, de facto o acesso a medicamentos ou terapias inovadoras em Portugal é bastante bom. Enfim, eventualmente podemos comparar menos bem com outros países dentro do nosso próprio, da nossa própria comunidade, ou enfim, eventualmente com os Estados Unidos e com o Japão, mas eu diria que o atraso relativamente à disponibilidade do produto em Portugal, por comparação aos outros países da União Europeia, não é muito significativo, pelo menos não é essa a indicação que temos, e normalmente os atrasos que conhecemos advêm mais de negociações do preço que vai estar em vigor em Portugal, que tem, enfim, algumas destas terapias, mecanismos próprios de avaliação que não passa pelo normal, a referenciação de outros países. Enfim, e sobre estes dois assuntos não temos muito mais a acrescentar. Não sei se haverá mais alguma questão onde nós possamos contribuir.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não. Eu quero naturalmente agradecer ao Sr. Doutor, à direção da Associação Portuguesa de Importadores e Exportadores de Medicamentos, à APM, a sua presença. Quero agradecer muito a forma sistemática, clara, pronta, com que respondeu a todas as perguntas, julgo eu, que foram aqui colocadas. Agradecer muito a vossa presença. Havemos, com certeza, de nos encontrar noutras ocasiões, e a Comissão de Saúde está sempre também à vossa disposição para o que entenderem como necessário. Eu, entretanto, entregar um documento que eu já pedi aos serviços para se fazer a distribuição do documento pelas senhoras e pelos seus deputados, e quero naturalmente registar a presença da senhora deputada Joana Cordeiro, que apesar de atrasada ainda chegou a tempo de ouvir esta última intervenção, o que permite assim que não seja necessário recorrer à gravação. Está viva e feliz, é o que é preciso. Termino esta audição, agradeço a presença de todos, incluindo a comunicação social, a quem eu não tive a oportunidade de saudar no início, mas que peço desculpa por isso. É sempre muito importante a vossa presença. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado.
Muito obrigado.